Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta tarde de quinta-feira, 25 de outubro de 2018, para uma entrevista, na verdade, uma abordagem diferente aqui do nosso Notícias Agrícolas, porque nós somos um site voltado aos produtores, focados na produção. Desta vez, nós vamos focar na distribuição, na venda, naquele momento em que aquilo que você produz, o alimento que você produz, chega na mão do consumidor. Nós vamos falar com o senhor Daniel Watanabe, um especialista em supermercados, especialistas em varejo, em distribuição, a arte de colocar o seu produto, a arte de vender bem o seu produto nas lojas de distribuição de todo o país. O Daniel Watanabe está falando conosco, direto do Grupo Pereira. Ele é o diretor comercial do Grupo Pereira. O Grupo Pereira começou suas atividades lá em Itajaí, Santa Catarina, em 1972. Hoje, esse grupo é um grande grupo. Tem 62 unidades de negócios, sendo 30 lojas do Grupo Comper, que é uma rede de supermercados, 27 lojas do Forte Atacadista, uma rede de atacadista, atacarejo, e 5 filiais do Atacado Bate Forte também, que é um atacadista de distribuição, incluindo uma unidade de distribuição chamada Broker Pantanal, que é exclusiva da Nestlé no Mato Grosso e da BMF Cosméticos, que é uma loja especializada em vendas de higiene e beleza, que é exclusiva do Grupo L'Oréal, no estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O Grupo Pereira é uma das maiores empresas do segmento no Brasil e projeta crescimento acima de dois dígitos em 2017 para 2018. Projetou, portanto, cresceu dois dígitos. E o Daniel, ele é um especialista, como eu disse, nessa arte de distribuição do seu produto nas lojas. Ou seja, a nossa conversa aqui é no sentido de passar informações aos senhores de como vender melhor os seus produtos. Primeiramente, os meus cumprimentos ao Daniel Watanabe. Daniel, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos, João. Obrigado por essa oportunidade, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre buscar essa aproximação dos elos da nossa cadeia, né? Então, os produtores estão numa ponta, né, da cadeia produtiva, nós estamos nas outras. Então, esse alinhamento é extremamente importante para que o que for produzido no campo, a gente consiga estar passando isso, vendendo, porque no final das contas, no final do dia, quem é o nosso chefe maior é o cliente, né? Se o cliente não passar pelo nosso checkout, pegar o nosso produto, passar pelo nosso checkout e levar para casa, a gente não consegue viabilizar a cadeia, né? Então, é importante que a gente faça esse alinhamento sempre, né? Produção e venda, né? Então, o varejo está sempre, nós do varejo, nós estamos estudando praticamente diariamente o comportamento, né? Qual é a expectativa dos nossos consumidores, né? Então, essa é a nossa tarefa. E
Muito
o
bem.
ideal é que realmente a gente consiga transmitir todas esse nosso estudo, né? Para vocês, para que vocês possam adequar a produção, né? E para que a gente tenha sucesso no final do nosso negócio, né?
Muito bem. Nós convidamos o Daniel, que é uma pessoa extremamente ocupada, como deve ser realmente, não só para falar do Grupo Pereira, não é esse é o nosso foco, mas enfim, falar sobre isso que ele falou, já antecipou, que é a arte de vender lá nas lojas o seu produto. Estive recentemente com o Daniel acompanhando uma palestra do Daniel, que eu fiquei extremamente impactado pelas novidades e pela arte e pelas dificuldades que o supermercado, as lojas encontram para colocar os produtos das diversas formas e diversas origens. E também, que acho que é a segunda parte que eu considero mais importante, é tentar desanuviar ou tentar unir as pontas, os elos da cadeia, porque até então, a gente sempre vê uma verdadeira briga, uma batalha entre a produção e o supermercado, e ambas as partes reclamando entre si, os produtores dizendo que as lojas não colocam devidamente, não têm cuidados devidos com os seus produtos, e o Daniel falando ao contrário, que se facilitassem a vida dos supermercados, os consumidores sairiam mais satisfeitos e as vendas andariam muito mais rápidas, inclusive com menos prejuízos e perdas. Muito bem. E outro fator muito importante que o Daniel mostrou, enfim, nessa palestra, não foi só o Daniel, tinha vários especialistas que me impactou. Eu acho que nós temos que chamar a atenção dos produtores pela importância do supermercado. Ah, mas é uma coisa meio óbvia. Não é tão óbvio assim. Tem um estudo que mostra que da população economicamente ativa, de todos os brasileiros nessa faixa economicamente ativa, os brasileiros, em uma semana, passam por alguma loja, passam pelo supermercado propriamente dito. Ou seja, numa semana, todos da faixa economicamente ativa acabam passando pelo supermercado. Se transformou num roteiro do dia a dia, né, Daniel? Essa que é o fato que nós temos hoje nessa vida moderna.
Exatamente. Acho que todo mundo, né? Eu acho que precisa passar pelo menos por alguma loja do varejo, né, para fazer suas compras, ou que seja, a gente chama de abastecedor, aquela grande compra do mês, ou uma compra de reposição, né, vai lá, compra um pãozinho, um frios, um hortifruti, uma carne, né, um suco. Então, assim, a gente sabe que pelo menos uma vez por semana todo mundo, você, João, eu, a gente está passando por uma loja, né, de supermercado. Então, realmente, é extremamente importante que a gente vá aprimorando, né, a nossa operação, alinhe com vocês, produtores, para que a gente possa estar oferecendo um produto que o cliente está passando no supermercado, ele possa encontrar, né, da forma que ele queira, né? Então, é importante que a gente deixe claro assim que o supermercado é realmente o canal, o principal canal de venda de alimentos do Brasil e do mundo, né?
Ok. Inclusive passamos pelo mundo nessa palestra que o Daniel proferiu, mas nessa palestra nós estávamos falando exatamente de frutas, né? No caso era uma melancia. Sim. E aí uma nova, certo, variedade que era mais compacta, né? Porque a melancia é aquele imenso... Uhum. Produto enorme, né? Que mal dá para você, uhum, suportar. Imagine dentro do supermercado, uhum, como é que você carrega aquilo. E aí foi trabalhado essa novidade, mas nós temos que falar também dos cereais, porque a gente tem aqui um foco, viu, Daniel, que é exatamente, uhum, são as commodities agrícolas, mas as commodities se transformam, certo, em produtos acabados, digamos assim, né? Os cereais, uhum, são embalados, uhum, etc. Aí que, uhum, eu descobri que existe uma verdadeira ciência dentro da arrumação de um supermercado, arrumação de uma loja, onde se coloca em destaque um produto, onde se coloca outro, onde se evita perdas, enfim. Acho que a palavra que resume bem essa união, esse elo das cadeias, é o seguinte: o produtor cria, entre aspas, um problema, e esse problema é depositado nas suas mãos, e aí você tem que se virar com isso. E aí, essa é o tema da sua palestra.
Hoje, assim, numa loja de supermercado, quando a gente pega aquele modelo hipermercado, né, que são as lojas maiores, que tem até aquela parte de eletro, né, lá a gente está falando de 45 mil a 50 mil itens dentro de uma loja de hipermercado. Quando a gente vai para uma loja de supermercado, que são aquelas lojas menores, que vendem basicamente alimentos, itens alimentos alimentícios, você tem aí 14 a 15 mil itens, né? Você vai para um atacarejo, né, um atacarejo um pouco mais sofisticado, ele trabalha com 11, 12 mil itens. Um atacarejo mais com um sortimento mais básico, trabalha com 5, 7 mil itens. Então, assim, vocês imaginem que tem, né, a gente tem essa quantidade de itens, né, para trabalhar isso dentro da loja, né, a gente tem que transformar a vida do cliente, né, o mais fácil possível. Acho que todo mundo teve a experiência de ir no supermercado, né, e começar a falar onde está o açúcar, onde está o feijão, né? Então, a gente precisa realmente entender, né, facilitar a vida do cliente, né? Na palestra eu coloquei que hoje o principal objetivo, né, do supermercado é redução de atritos, né? Então, quando o cliente vai para a loja, eu preciso estar pensando desde o meu estacionamento, né, que ele vá ao supermercado, tenha um estacionamento coberto, né, tenha vagas, tenha espaço, chegou na loja, tem carrinho para eles, né? Eu não quero um carrinho grande, eu quero um carrinho menor, porque a minha compra é menor, né? Ah, eu preciso ter cestas, né? Que agora a gente está vendo, está implantando até algumas cestas com rodinha, né? Aí nesse, você adentrou a loja, né? Como é que as sessões precisam estar organizadas? Porque aí eu começo, o cliente tem o hábito de começar a compra por isso, né? É, então existe todo um estudo, né, desse fluxo que o cliente faz na loja, e a gente já procura arrumar a loja para que facilite a vida. Então a gente tem que reduzir todos esses atritos. Aí eu estava até comentando, né, quando chega hoje, o principal problema nosso, né, que todo cliente reclama, é a fila do caixa, né? Então hoje você tem aí, né, tem uma empresa nos Estados Unidos que está, né, trabalhando hoje para eliminar a fila do caixa, né? O cliente entra na loja, né, ele é cadastrado no sistema, ele entra com o celular dele, e à medida que ele vai tirando o produto da gôndola, aquele produto vai caindo, né, o sistema lê aquela retirada da gôndola do supermercado, já cai no teu celular, ele já vai colocando numa conta. Se você inclusive devolver, o sistema lê essa devolução, tira da tua conta, e você sai da loja, não precisa mais nem passar pelo caixa, né? Então, assim, hoje a gente tem que realmente buscar, o nosso desafio maior aqui é buscar reduzir esse atrito que o cliente tem dentro das nossas lojas, né?
Tá. A gente entende, claro, que através da informatização, que cada vez mais a vida vai ser mais rápida e mais fácil para o cliente consumidor. Mas aqui, como o nosso site é agrícola da produção, o produtor que está nos assistindo deve estar se perguntando, mas esse é o problema do Daniel, do supermercado, que eles que se danem lá, eles que se virem, né? O meu negócio é produzir, fazer essa produção chegar até ele e ganhar a melhor renda possível. O que, que você tem a dizer aos produtores? Como é que a gente pode fazer essa união dos elos, Daniel? Como é que a gente aproxima você do campo? Sempre dizendo que você tem uma especialização também no agro.
Sim. Não, assim, é lógico que quando a gente... a nossa função é pegar essa informação que a gente tem, né, do hábito do consumo, né, essa análise que a gente faz, né, das demandas, né, das expectativas dos clientes, e é tentar passar isso para a cadeia, né? Então, a partir do momento que eu tenho, o cliente quer... Hoje eu vendo uma embalagem de 1 quilo, né, de algum grão, que seja... Mas o cliente já não quer mais. Então, as famílias estão reduzindo, né? Nas grandes metrópoles, você vê a redução, né, do tamanho das famílias, né? Hoje, a maior parte dos nossos clientes ou é um casal ou é um casal com filho, né? Diferente do passado, que tinham mais filhos. Então, você não adianta mais você colocar aquele produto num saco de 1 quilo. Né? Se o consumo dele é 0,5 quilo por semana, a gente tem que ajustar essa embalagem, né? Então, essa informação a gente procura passar para a cadeia, para que a cadeia se adeque a essa demanda, né? Então, esse é o nosso desafio, né? E aí, o quanto que a cadeia responde, porque não adianta, quem manda é o cliente. A gente precisa ter claro isso, tem que estar claro para todo mundo, né? Quem manda é o cliente que vai lá e decide, eu vou levar isso, não vou levar isso aqui, né? E aí, a partir do momento que aquele produto não sai, a gente tem que buscar produtos que realmente o cliente decida levar, né?
Sim.
Então, isso é um desafio hoje, por isso que eu acho que eventos como esse aqui, eu acho que é extremamente importante a gente passar essa mensagem para o elo produtor.
Não fica claro que vocês do supermercado, principalmente pessoas como você que estudam essa arte, vê no supermercado o ponto de informação. É ali que realmente se dá a informação, as tendências, como é o que você está dizendo. Mas ainda assim, eu insisto, e desculpe a minha impertinência, dizendo que isso é problema, e vamos dizer assim, das empresas embaladoras, distribuidoras. Você vai fazer um saco de 5 quilos de arroz para 0,5 quilo, isso é problema de quem está vendendo. Eu quero voltar a minha atenção ao produtor. E acho que a palavra-chave do produtor é a tal da rastreabilidade. E nós não estamos falando, de novo, não somente para cereais, nós estamos falando para todos os tipos de produtos vindos do campo, principalmente, viu, Daniel, entre os pequenos produtores que querem colocar as suas próprias produções sem, digamos, um intermediário, tentando vender direto para você nas lojas. Quais são os cuidados? O que, que você recomenda? Quais são as últimas informações que você tem para esse pessoal?
É, rastreabilidade, assim, não é mais um diferencial, né? Eu acho que a gente teve aí, né, esse ano aqui a questão da carne fraca, né? Nós tivemos alguns casos aí envolvendo empresas grandes. E assim, o consumidor, ele está muito atento hoje, né? Ele está pesquisando mais, ele tem um acesso de informação, tem uma quantidade de informação muito grande hoje, né? Hoje a internet te possibilita pesquisar qualquer coisa, né? Você pode estar dentro, não é internet no computador, você está no celular, dentro de um supermercado, você pode estar pesquisando, né, sobre aquele produto, da onde que veio, então ele quer saber, né? Então, hoje a rastreabilidade, sem dúvida nenhuma, já é uma condição sine qua non, né? Tem que ter, né? Porque assim, nós do supermercado, a gente busca tentar controlar o máximo possível isso, né? Porque a partir do momento que o produto está na loja, é de responsabilidade também do supermercado, não só do fornecedor, mas a gente também tem essa responsabilidade de buscar uma garantia que tudo que está sendo colocado lá está dentro das normas, né, que estão em vigência, né? Mas, assim, isso não é uma questão de capricho, né? Não é um detalhe mais, né? O cliente está demandando isso, né? Tá. Então, eu acho que é extremamente importante. Seja o produtor, né, que tá lá no campo, lá produzindo, seja a pessoa que está embalando, né? Então, se é uma cooperativa, se é algum intermediário, ele tem que ter tudo rastreado. Ah, eu estou embalando agora o lote do produtor X, né, que ele colheu no dia tal. Porque se por acaso, a rastreabilidade ajuda muito também, né, que eu não estou falando que hoje a gente está sujeito a falhas, né, você tem até as grandes indústrias automobilísticas, né, tem a questão dos recalls, mas a partir do momento que eu tenho rastreado, então é o produtor X, ele colheu isso na data Y, né? Então tem lá 1.000 pacotinhos desse lote que estão na loja tal. A gente tem que ter esse acesso, essa informação, para ter, quando tiver algum problema, a gente consiga estar atuando, né, de uma forma mais eficaz. Mas assim, a questão da rastreabilidade no campo também, né? Eu já fui produtor também, então posso falar um pouco. Então a gente tem que saber, né, naquele lote, no olhar caderno de campo, o que está sendo aplicado, mudou o manejo, né? Então tudo isso aí precisa estar dentro de um sisteminha, tem que estar rastreado, para que a gente garanta realmente, né, porque se acontece alguma coisa, um impacto, né, econômico, financeiro, é muito grande, né, para toda a cadeia, né? Inclusive chega no produtor. Então, acho que todo mundo precisa buscar ter essa rastreabilidade para que a gente consiga garantir que o produto chegue bem ao consumidor final.
Ô Daniel, falando em problemas, nós estamos com um pequeno problema na transmissão. O seu áudio está perfeito, mas a sua imagem está travada aí por causa da internet. Você está falando conosco direto de São Paulo ou de Santa Catarina, Daniel?
De São Paulo.
É, nós estamos com um pequeno problema aí na imagem, mas seu áudio está perfeito e a gente vai continuar desta forma. Então, Daniel, assim, a rastreabilidade é extremamente importante e a gente precisa deixar sempre claro aos produtores que isso não é uma exigência do Daniel, enfim, dos supermercadistas, mas é uma exigência do cliente, sempre isso, vindo principalmente dos consumidores de mais alto nível e principalmente da área de exportação. Então, é aquilo que bate na Europa, nos Estados Unidos, vem até nós e aí essa mesma demanda, essa mesma exigência se transforma numa realidade aqui no país. Eu volto de novo ao foco para... Depois nós falaremos das commodities, porque a mesma rastreabilidade que está sendo exigida das frutas, legumes, lácteos e cereais também já está sendo exigida das commodities de forma geral. Mas, assim, além de ser uma exigência, ela é um diferencial. Ou seja, quem fizer a rastreabilidade, quem tiver mais cuidados, inclusive com as suas embalagens, vende melhor, Daniel?
Ah, com certeza, né? Eu acho que esse cuidado todo é importante, né? Eu acho que uma boa comunicação, né? Eu sempre falo, assim, você tem, imagina aqui, numa loja de hipermercado, você tem 70 mil itens, né? Se você tem uma embalagem, né, que não tem um apelo, né, não está bem cuidada, não tem um material bom, né, não tem uma comunicação, eu digo a arte da embalagem, se ela não está bem feita, você não vai chamar a atenção nunca do cliente. Né? Se você tem dois sacos de feijão, né, dois saquinhos de feijão, se um tem uma comunicação mais bonita, mais agradável, o cliente consegue encontrar todas as informações ali, é lógico que o cliente vai levar aquele produto, né? Então, assim, é extremamente importante, porque às vezes a gente não dá essa importância, né? A embalagem, a comunicação, né? Mas isso daí é uma condição que, né? Imagina que o cliente entra na loja, vai se deparar com, né, com um monte de produto, e você tem que chamar a atenção dele, né? De alguma forma, né? Teu produto está lá, ele tem que chamar teu produto. Então, a embalagem, sem dúvida nenhuma, é importante, e o cliente, você chamou atenção pela embalagem, é lógico que ele vai, você veja, é usual você ver isso na loja, o cliente está lendo o que está no verso, né? Ele está vendo validade, vê de onde que vem, né? Como é que é produzido, então já está tendo essa preocupação maior do cliente, né?
Vamos fazer um exemplo, Daniel, vamos pegar dois produtos, frutas e legumes, vamos pegar aqui uma laranja e uma cenoura, ok? O que a gente vê hoje nas laranjas, que chegam, as chamadas laranjas de mesa, elas já passam pelos packing houses, são selecionadas, são escovadas, são lavadas, etc. E também na cenoura é a mesma coisa. Aí o produtor, na verdade, tem como cliente você, que é o dono da loja, certo? O responsável pela loja. Certo. E aí a cenoura ou a laranja é transferida para você, ou seja, o problema cai nas suas mãos para você olhar o melhor local da sua loja, onde, como é que você vai expô-la, etc. O que esses produtores poderiam fazer para melhorar o relacionamento contigo e vender melhor para você?
Olha, o laranja, né? Laranja, a gente tem um trabalho muito forte aí com laranja, a gente tem vários fornecedores. Muito bons, né? Inclusive laranja, a maior parte da nossa laranja vem aqui do estado de São Paulo. Mas assim, a gente fala, né? Hoje os produtores estão buscando, né? Laranja é laranja, a gente fala, tem a laranja pera, a laranja Bahia, né? Uhum. Tem as precoces aí no começo do ano, né? Assim, tem que. O mercado está sempre buscando inovação, né? E praticidade. Por exemplo, vamos falar específico de laranja. Você vê que hoje o consumo de laranja, né, a laranja mesmo,
laranja
ela
de
cai.
Mesa. Laranja de mesa.
Laranja de mesa. Ela cai. Ela cai por quê? Porque você tem aquela questão da praticidade. Né? Então, se você pegar, acho que a maioria, eu tenho uma filha de 11 anos, se você der uma laranja, uma faca para ela, ela com certeza não vai saber nem por onde começar a cortar a laranja. Né?
É verdade.
Ela vai fazer um corte no meio e vai querer chupar a laranja dessa forma. Então, assim, tem a questão da praticidade, né? Então, assim, hoje você vê uma queda no, na venda de laranja e um aumento gradativo do consumo de tangerinas, né? Então, aí está aquela questão, o aspecto da praticidade, né? Então, o cliente, quando vai na loja, ele está pensando em tudo. O que, que eu vou fazer com os produtos? Bom, vou ter que levar a laranja, né, para casa, vou ter que lavar a laranja, vou ter que descascar toda essa laranja, vai gerar uma vamos dizer, um descarte maior, né, tem um bagaço, não sei o quê, vai gerar uma sujeira, se eu der para minha criança, ela vai se lambuzar. Então, isso tudo passa pela cabeça do consumidor na hora que ele está fazendo a compra. Então, é extremamente importante que hoje, no caso do Citrus, né, a gente está desenvolvendo muito a categoria de tangerinas, que tem a praticidade, tem os mesmos apelos nutricionais, né, mas é isso. E a laranja, a gente cresce em qual segmento dentro desse mercado? Na parte de sucos. Né? Então, hoje, dentro das nossas lojas, a gente tem o suco natural, que a gente faz, espreme o suco na hora e vende para o cliente. Né? Então, nesse segmento de venda para que a gente tem essa categoria dentro de sucos, né? Ela cresce. Né? O meu consumo de laranja para essa finalidade cresce, né? porque o suco já é um produto pronto, prático, mas para o consumo in natura, a gente vê um crescimento das tangerinas. Tá. Seja com cana, né? Seja nadorcote, amorcote, então... E aí dentro das tangerinas já começam a surgir as variedades sem semente, né? Que é um outro, é mais um passo, né, para atender a expectativa do cliente em relação à praticidade. Tá. Né? Sem semente já é um apelo adicional. Né?
Ou seja, a gente pode concluir que antes do produtor renovar os seus pomares, etc., pegando só com esse exemplo da laranja, vá ao supermercado ou procure informação, entre no Facebook, entre nas mídias sociais aí, para você ter as últimas informações das pesquisas, sim, que vocês fazem com os consumidores para dizer para o produtor, olha, estão querendo isso e não aquilo. Bem isso, né, Zé?
Exatamente, é isso aí.
Não teme, né? Não teme, porque o cliente é o imperador, né? O rei, né? Ele que diz o que...
Não tem jeito. Você não pode... E assim, é só você... Lógico que você tem alguns hábitos diferentes, né? Quando você vai... para o interior, que é um hábito diferente das grandes metrópoles, né, onde estão o principal mercado, tem que, por isso que eu sempre vou, é bom vocês virem para cá, né, para a cidade e entender, olhar para o cliente aqui e falar, ó, essa pessoa que realmente mexer numa faca vai ser muito difícil essa pessoa pegar numa faca e descascar uma laranja, né? Então, assim, se colocar na posição do cliente, né, você já consegue ter uma boa ideia, né, do que ela procura, do que ela busca hoje.
Tá. Só para passar limpo essa nossa questão, no caso das cenouras, é continuar passando pelo packing house, lavá-las, e ou tem também ver o negócio de tamanho, ver o que o cliente está querendo?
Hoje a gente tem, né, a gente tem a cenoura, né, que é o padrão que a gente vende na loja, né, a gente até tem a parte de rotisseria, que é a parte de comidas prontas, né, a gente, para a rotisseria, a gente já usa uma cenoura com uma especificação diferente, né? Diferente do varejo, mas a gente já busca, tem uma ficha técnica, os produtores aí já têm essa ficha técnica, a maioria dos supermercados já trabalham com esse padrão, né? Mas a cenoura, assim, um passo, né? Hoje você vê lá aquela cenourinha baby, né? Que é snack, você tem a cenoura salada, picada, isso também já começa a partir, né, para a praticidade. Então, a gente já tem um crescimento grande nessa linha de produto já processado, né, in natura processado, também que ajuda o cliente que está com pressa, não tem muito tempo, ele acaba levando esse segmento. Mas a cenoura também, você tem hoje variedades novas, né, mais doces, né, então, isso tudo, assim, é importante que na empresa que eu trabalhava, nós tínhamos um segmento de uva, né? E nós tínhamos lá quase 109 variedades novas, né? Vindo de várias partes do mundo, sendo testadas, né? E uva, você tinha uva sem semente no mundo até há 5, 6 anos atrás, aí você tinha 3 variedades, né? E, então, assim, é importante também que os produtores busquem, né, as novidades que hoje estão sendo lançadas no mundo para trazer para cá, né? Porque o cliente, na hora que ele realmente perceber que tem um diferencial, seja no sabor, né, que sabor hoje é um quesito muito importante, né? O cliente já não quer, você vê essa onda de gourmetização, né? Você vê hoje, são 50, se a gente olha lá, pega ali o jornal, se você buscar entre canal fechado e canal aberto, são 50 programas de culinária, né? Então, não adianta mais a gente falar, vou te entregar isso aqui, é um produto que não tem um sabor, né? Não, aquele produto sem graça que a gente fala, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente estar muito atento, né?
Inclusive, passa ao largo até da questão do preço. Agora sim, Daniel, o que nós estamos falando, nós pegamos só cenoura e laranja só como exemplo, nós estamos falando de todas as frutas, todos os legumes, todos os cereais que chegam até você nas suas lojas de distribuição. Muito que bem. Agora eu quero voltar o foco para a informação, as novidades, o futuro, né, e saber de você se existe futuro para os pequenos produtores, no sentido de eles serem fornecedores direto dos supermercados, ou eles vão inevitavelmente entregar para um, entre aspas, um monopólio que vai também, entre aspas, industrializar aquele produto. Alguma chance de independência para o pequeno produtor?
Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que o brasileiro ele tem, né? Eu acho que nós tínhamos aí as épocas áureas das cooperativas, né? E acabou, nós tínhamos, acabou, tivemos problemas aí. Mas assim, não tem outra forma. Eu acho que os pequenos vão precisar se juntar, né? Vão precisar se associar. Eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Imagina assim, se eu tenho aqui uma equipe de compras, né? Eu tenho um comprador aqui. Ele tem isso é fisicamente, ele tem lá uma quantidade, né, que ele consegue atender de fornecedores, né? Se hoje ele dobrar esse número de fornecedores, ele não consegue atender, né? Então fica impossível daquele comprador, se ele atende hoje lá 20 fornecedores ou 20 produtores, imagina, pô, a partir de amanhã, nós vamos começar a comprar de pequenos fornecedores, isso vai aumentar para 100 produtores. Então, fisicamente, isso aqui é impossível, né?
Sim.
Então, assim, é o que a gente sempre fala, né? A gente busca mesmo hoje, inclusive no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? A gente vem fazendo trabalho aí, inclusive com as empresas de semente, né? Mas o que a gente incentiva o pessoal a fazer, eu acho que precisam se reunir, né? Então, o pequeno produtor, a chance dele, né, seja na parte de compras de insumos, né? Ganhar escala, né? Eu acho que a chance do pequeno é realmente se juntando, né? Se reunindo com outros pequenos produtores para ter uma escala e aí conseguir vir para o mercado, né?
Então,
Então,
assim,
eu não vou
diferenciação,
ser.
sim.
Pode falar.
Eu digo assim, então a essência da sua mensagem é a diferenciação do seu produto, claro, ter qualidade, ser, né, destacável, diferenciação, ter rastreabilidade e se juntar em grupos para ter escala. Acho que essa é a palavra de
Essa
ordem.
é a mensagem, eu não tenho dúvida disso.
Tá. E por fim, Daniel, como é que você vê o futuro conhecendo as demandas, os hábitos, novos hábitos dos países mais desenvolvidos que inevitavelmente chegarão até nós?
Não, assim, mais e mais, eu acho que mais um ponto que é importante a gente olhar é a questão da sustentabilidade, né? Isso também acaba, né? Ontem mesmo nós tivemos aí um evento aí, né, da criação de produção de ovos com galinhas, né, livres, né, então assim a questão de sustentabilidade, bem-estar animal, né, não é o caso daqui agora, mas isso tudo também começa a ter uma importância muito grande, né? Então o cliente já começa a dar uma importância maior, ele quer saber, né, aquela produção daquele produtor, como é que está, né, mão de obra, né, como é que ele trata o pessoal, né, como é que, se tem algum problema com a questão ambiental, né? Então isso tudo precisa ter essa preocupação. Hoje lá fora você vê uma preocupação muito grande quanto a isso, né? Assim, alimentos, assim, não vai ter, eu acho que não tem como mudar. Todo mundo vai continuar comendo, né? Mas assim, realmente o que vai ter é uma mudança no hábito que o pessoal, o consumidor, vai buscar produtos mais saudáveis,
Muito bom.
né? E que tenha a garantia de rastreabilidade. Então, assim, eu não vejo nenhuma mudança muito brusca na questão no consumo, né? O que vai ter realmente o cliente buscar coisas mais saudáveis. Então, vai sair muito do industrializado também. Você vê as grandes empresas também mudando, né? A questão de menos uso de sódio, conservantes, né? Então, eles vão precisar ir muito para esse caminho, né? Mas eu acho que toda a cadeia precisa estar olhando para. São vários, hoje, atributos que precisam ser atendidos, né?
Muito bem. Nós estamos aqui mais uma vez pedindo desculpas aos nossos telespectadores e também ao Daniel, porque a nossa imagem ficou travada, mas o seu áudio está perfeito, dá para acompanhar muito bem o que você está nos passando. Nós estamos aqui com o objetivo de levando a experiência, o conhecimento desse especialista em supermercados aos produtores para que haja uma união nesses elos aí da cadeia alimentícia, para que ambos possam cada vez mais ser mais eficientes nas suas atividades. O Daniel, eu te agradeço a sua paciência, mas antes de encerrar, eu tenho aqui por costume no nosso Notícias Agrícolas destinar os minutos finais da entrevista para que você se dirija e passe a sua mensagem aos produtores. O que você tem a dizer aos nossos amigos que produzem, Daniel?
Não, primeiro, eu sei que eles são heróis, né? Então, como eu já tive, novamente, eu já tive desse lado, né? Eu sei as variáveis que existem, as dificuldades enormes aí que existem para produzir, né? É problema de clima, problema de regulamentação, né? Então, tudo isso, a gente sabe da grande dificuldade aí, né? Que esse elo, né, da cadeia tem, né? A gente sabe da importância, né? Porque hoje a nossa sobrevivência depende, né, do trabalho, desse elo da cadeia. Mas é importante, eu acho que a gente procurar se unir mais, se aproximar mais, né? Porque produzir alguma coisa, né? Vocês têm lá, que seja ciclo rápido, né? Um produto, mas produziu, né? Foi feito um investimento enorme naquilo lá, né? E chega ali na ponta. E o cliente fala não para aquele produto, né? Isso acaba, né, desestruturando toda a cadeia. Então é importante que a gente entenda bem, né, qual é a demanda, né, essa questão de oferta e demanda, né? Eu acho que precisaria também o governo, né, se envolver um pouco mais para tentar organizar essa produção, né, pelo menos dar as orientações, né? Para que assim a gente tenha uma oferta adequada à demanda, né, no final, né, porque aí sim você consegue viabilizar a toda a cadeia produtiva, né. E do nosso lado, né, dentro do possível, eu acho que o varejo está aberto para isso, né. Eu acho que na hora que vocês provocarem essa aproximação, nós estamos abertos, né. Eu acho que o varejo está mudando também, e então a gente quer realmente se aproximar o máximo possível de vocês, né, para que a gente tenha realmente, para que todos tenham sucesso no nosso negócio, né?
Tá certo.
É isso que eu tenho.
Ok. Daniel Watanabe, a gente só tem a agradecer a sua paciência e espaço para conosco, porque nós estamos tentando, como disse o Daniel, fazer a aproximação cada vez maior entre a produção e a distribuição, sabendo e entendendo que lá no supermercado é a fonte de informação que pode transformar e melhorar a vida dos produtores. Daniel, volte sempre, continue conosco aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente. Muito obrigado.
Obrigado a vocês, estou à disposição.
Muito bem. Falamos então com Daniel Watanabe, um especialista em varejo e supermercado, como eu disse, nessa tentativa de aproximação, esclarecimento e avanço nos dois elos da cadeia, nos três elos, né? Na produção, na distribuição e lá no varejo. O Notícias Agrícolas vai continuar, claro, com o seu foco na produção, o foco no produtor rural. E hoje, claro, nós estamos muito envolvidos nessa questão das pesquisas eleitorais, porque nós estamos às vésperas de uma mudança profunda, não só de hábito, mas de comportamento cívico no nosso país. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue conosco com Notícias Agrícolas, voltaremos já já com mais informações. Muito obrigado e vamos em frente.